Senhoras e senhores deputados, vamos dar início aos nossos trabalhos. Em primeiro lugar, cabe-me pedir-vos desculpa pelo atraso, mas confesso que tive um compromisso e não consegui terminá-lo a tempo de chegar aqui às 15 horas. No que diz respeito à ordem de trabalhos, o Sr. Deputado André Pardal tinha solicitado o adiamento do ponto, não do ponto 1, mas da matéria a ele atinente, que ficaria para a próxima semana. A natalidade, Sr. Deputado Marcos Pestrela, a natalidade. A natalidade, não é? E, portanto, face à solicitação de adiamento do Sr. Deputado André Pardal e do Grupo Parlamentar do PSD, deixaríamos esta matéria para a reunião da próxima semana, dia 27. Passaríamos então ao ponto número 2, que diz respeito à apreciação e votação. Fica-nos mal presumir, Sr. Deputado. Dr. Fernando Curvelo, já não é a primeira vez que o mando colar. Já há uns anos atrás. Sim, mas enfim. Dizia eu que a minha arrogância leva-me a colocar na ordem de trabalho desapreciação e aprovação do parecer, pressupondo que a Comissão vai necessariamente aprovar os pareceres que aqui vão ser apresentados. O primeiro diz respeito à lei de programação das investiduras militares. O relator é o Sr. Deputado João Rebelo. O Sr. Deputado tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Parece-me que o relatório que eu vos entreguei ontem ao fim da tarde é claro sobre as indicações, quer do enquadramento legal, quer das alterações relativamente à lei de 2008, quer também às motivações que levaram o Governo a alterar a LPIM. Eu, em termos de alterações do texto relativo a 2008, destacaria que a participação do Ministério das Finanças no acompanhamento desta lei foi claramente mitigado, passou a ter um papel já muito limitado, porque muitos dos despachos relativos à rentabilização e à venda dos imóveis precisavam do despacho conjunto com o responsável da área das finanças da Vez Anual, passou a já não ser assim. Também outro aspecto que merece ser referenciado tem o facto de que a lista agora dos bens a ser alineados e rentabilizados deixou de ser por decreto-lei e passa a ser por despacho. Também aqui há uma alteração sobre quem irá executar esta lei. Como sabem, foi à época criada uma comissão paritária que trabalhava no Ministério da Defesa Nacional para acompanhar a execução desta lei, com a sua extinção em 2013 e a criação de uma nova Direção-Geral que resulta da fusão da Direção-Geral de Armamento e Infraestruturas com a Direção-Geral de Pessoal e Recrutamento Militar, a Direção-Geral de Recursos de Defesa Nacional, cuja posse do novo Diretor-Geral aconteceu semana passada. Todos estes aspectos ligados à implementação da lei da programação das infraestruturas caberá a ser feita no âmbito dessa Direção-Geral. Portanto, o órgão no seio do Ministério da Defesa que fiscaliza a implementação dessa lei deixa de ser a Comissão Paritária, passa a ser a Direção-Geral de Recursos de Defesa Nacional. Também há aspectos que, enfim, são referenciados e parece-me interessante dizê-lo, mas não são decisivos. O relatório passa a ser entregue ao Parlamento em março, como aliás é o relatório da Lei de Programação Militar, e não em setembro, faz sentido, porque se a lei termina anualmente a sua execução em dezembro, não faz sentido esperar até setembro para receber o relatório referente ao ano anterior. Parece-me esta alteração acompanha as boas práticas na apresentação de relatórios ao Parlamento. Outro aspecto que destaco tem a ver com...
João Rebelo, dá-me licença. Eu pedi aos senhores deputados um pouco mais de silêncio.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Outro aspecto que eu destaco tem a ver com uma referência clara de que todo o que termina com as infraestruturas afetadas do domínio público ou militar permaneça afetas ao Ministério da Defesa Nacional até a sua rentabilização. Isto é um preciosismo que é importante aqui ser feito na lei. Também houve uma alteração enquanto à distribuição da rentabilização dos imóveis vendidos. A lei de 2008 refere-se a 100% afeta à Defesa Nacional. Este refere 90% à defesa, portanto, ao próprio cumprimento dos objetivos da Lei de Programação de Infraestruturas, 5% à Direção-Geral para o Funcionamento, à Direção-Geral dos Recursos de Defesa Nacional e 5% à Direção-Geral do Tesouro e das Finanças. A lei passa também, a vigência da lei deixa de ser 2 sexénios para 2 quadriénios, como aliás é também a alteração à Lei de Programação Militar, também me parece aceitável. Não é que está a adaptar a uma legislatura, porque infelizmente as legislaturas nunca vão sempre até ao fim, ou podem não ir até ao fim, esta irá até ao fim, mas outras não foram, mas acho que os ciclos mais curtos, 4 anos e não de 6, são mais adequados às alterações, às vezes muito radicais, do ambiente económico e comercial, que muitas vezes se vive, nas várias dinâmicas do país, e esta redução para 2 quadriénios e não 2 sexténios parece também adaptado à realidade. Destacar, portanto, que os antecedentes é a lei de 2008, que está a ser alterada, e também destaca aqui o Governo, em relação na introdução da lei, que, na exposição de motivos da lei, que isto obedece também a uma reforma mais vasta que o Governo tem vindo a fazer na área da defesa, que começou com o Conceito de Estratégia de Defesa Nacional, todos os documentos anexos, Conceito de Estratégia Militar, dispositivos, sistema de forças, revisão da própria Lei de Defesa Nacional e da LOBOFA, do ENFAR e finalmente da Orgânica do Ministério da Defesa Nacional, e agora finalmente os dois últimos têm a ver com a revisão da Lei da Programação Militar e a Lei de Programação das Infraestruturas. Portanto, obedece a uma, enfim, de forma disciplinada, a alteração de todos os documentos da Defesa Nacional. Essa reforma de 2020 obedece, obviamente, à interpretação que o Governo tem de que os meios afetos à Defesa Nacional até 2020 serão limitados a uma variação entre 1% e 1,1% do PIB, e que todo o funcionamento das Forças Armadas e da Defesa Nacional, dos vários documentos afetos devem obedecer a esses mesmos constrangimentos que não serão resolvidos tão cedo. Portanto, isto é mais para encontrar esta mesma alteração, que são as últimas a serem alteradas depois de 4 anos. Finalmente, eu hesitei em pôr a opinião do relator, mas acabei por colocá-la, porque eu acho que é importante realçar coisas que eu disse em 2008, quando a proposta veio do Governo, e que parece que em muitos aspectos foram, enfim, alteradas e melhoradas, mas também gostaria de destacar três em relação ao que parece que devem ser melhoradas, ou podem ser melhoradas, ou serão concretizadas através de decreto-lei. A primeira prende-se com as hierarquizações das prioridades em termos de investimento, ou seja, nós sabemos que é para as infraestruturas militares, do Exército, da Marinha, do Ministério da Defesa Nacional, da Força Aérea, mas não sabemos que prioridades serão decididas. Também é verdade que este documento fala e refere-se ao facto desse momento acontecer depois da aprovação da lei. Ou seja, o Diretor-Geral dos Recursos de Defesa Nacional coordenará com os chefes militares e SENGFA a definição das prioridades de investimento nas infraestruturas. Mas isso é um momento posterior à aprovação da lei. E a mim parece-me, pelo menos na exposição do Ministro, podia haver umas referências a essas mesmas prioridades. Isto era um defeito que eu já tinha apontado à anterior lei e que se mantém nesta. É discutível, é uma opinião como qualquer outra, mas pronto, mas aqui fica. Essas prioridades obviamente vão existir, porque é preciso ser feita e será feita no momento logo a seguir à aprovação desta lei, mas pelo menos umas referências. Eu aguardo que do debate na especialidade e no debate com o Ministro da Defesa em plenário, algumas indicações poderão advir daí. Mas a lei, de facto, estabelece que será depois o Diretor-Geral da nova Direção-Geral que, com os chefes militares, definirá essas prioridades. O segundo aspecto tem a ver com a estrutura de acompanhamento. Eu fiz essa crítica em 2008, e bem, que é um elogio que eu faço ao Governo Socialista, ouvindo bem as críticas que o PSD e o CDS fizeram, através de decreto-lei de 2009, criaram uma estrutura que acompanhou a implementação da lei, que era a tal comissão paritária, e outros dados que foram apontados pelo PSD e pelo CDS à época foram estabelecidos e garantidos através desse decreto-lei. E a lei foi acompanhada através dessa estrutura. Com a alteração de toda a orgânica do Ministério da Defesa Nacional baseada na Reforma 2020, essa estrutura paritária foi extinta. E, portanto, vai ser necessário criar uma estrutura que acompanhe. Esta lei estabelece que será na Direção-Geral tem agora um novo nome, Direção-Geral, peço desculpa, porque isto é assim, de Recursos da Defesa, exatamente, que será feito isso. Parece-me que devia ter sido claramente estipulado em que termos é que isso poderá ser feito. E, portanto, também acho que deixo aqui essa alerta, que não tenho dúvidas que será esclarecido através de do decreto de lei regulamentar da própria lei, que será definido através disso mesmo. Finalmente, como eu destaquei há bocado, enquanto em 2008 100% das verbas da alienação iam exclusivamente para a Defesa Nacional, neste momento falamos de 90% mais 5% para o próprio funcionamento da estrutura da nova Direção-Geral e 5% para o Tesouro. As pessoas poderão passar, bom, são menos 10% que é afeto à Defesa Nacional, mas eu lembro aqui um aspecto que é importante, que à época, até 40%, se não me engano, dessa verba ia para financiar o Fundo de Pensões. Ora, como o Fundo de Pensões foi extinto, e neste momento as responsabilidades cabem exclusivamente ao Ministério das Finanças para isso, quer dizer que a verba já não é 100%, será nominalmente superior, porque deixa de ter que financiar o Fundo de Pensões. Estes tais 40% dos 100% que iam exclusivamente para o Fundo de Pensões deixam ser assim, porque o Fundo de Pensões foi extinto e as suas responsabilidades estão no Ministério das Finanças. Isso quer dizer que a Defesa Nacional passa a ter maior valor, enfim, maior disponibilidade financeira para investir nas suas infraestruturas. E, portanto, também destaco isso, que finalmente o produto da alienação e da rentabilização do património da Defesa Nacional será exclusivamente, ou praticamente de exclusividade, virado para o melhoramento das infraestruturas militares, que são bem necessárias, em alguns casos até urgentes, em alguns locais do país. E, portanto, estes são as três alertas que eu deixo na opinião do relator, porque eu as fiz em 2008, são em parte corrigidas no texto da lei e serão feitas seguramente, tenho essa garantia, em decreto de lei, como foram feitas, aliás, em 2009 também, por decreto de lei aprovado então à época do governo socialista. Portanto, fica aqui o relatório, Sr. Presidente, e estou disponível para responder a eventuais dúvidas. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, caros colegas. Apenas uma palavra para felicitar o nosso colega João Rebelo pelo magnífico relatório que elaborou, ao projeto de relatório, porque ainda não foi votado, que elaborou, e também pelas pertinentes considerações que acaba de pôr à disposição da Comissão de Defesa para uma mais aprofundada reflexão sobre esta proposta de lei. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado Marcos Postrelo, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também para cumprimentar o deputado João Rebelo, parabenizar o deputado João Rebelo só com a não maior veemência, porque o deputado João Rebelo habitua-nos nos seus relatórios sempre a um trabalho aturado e de qualidade, e por isso é um trabalho que eu diria bom, mas não surpreendente nesse sentido. Queria só assinalar que o relatório, ou o projeto de relatório, é mesmo melhor do que a proposta de lei. Portanto, há de merecer seguramente o nosso apoio. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, o que o Sr. Deputado Marcos Portillo acaba de dizer é rigorosamente verdade, de facto. Esta é uma proposta de lei que nem merecia um relatório com esta qualidade e com esta preocupação, porque de facto o Sr. Deputado João Rebelo fez um. Ou seja, o Sr. Deputado João Rebelo levou a proposta de lei a sério, coisa que o Governo seguramente não faz, porque o Governo, tendo a experiência da execução das leis, da lei de programação de infraestruturas militares, tal como existe, sabe que isto não é para levar a sério, pelo menos o Governo não leva. Aqui há uns tempos atrás, o Sr. Ministro Paulo Portas, numa reunião da primeira comissão, a propósito dos vistos gold, dizia a uma senhora deputada, que não está aqui presente, que uma agência imobiliária criava mais, ele disse qual era, mas acho que não vale a pena dizer, criava mais postos de trabalho do que um partido político. E nós aqui... Era capaz de ser. E, portanto, nós aqui podemos dizer que se uma qualquer agência imobiliária, por mais modesta que fosse, vendesse tão poucas infraestruturas como a lei de programação das infraestruturas militares, seguramente já tinha falido. Porque, de facto, a execução é absolutamente zero. E o que, aliás, é reconhecido, não é? O que é significativo dos relatórios de execução da lei de programação de infraestruturas militares é que reconhece que a execução foi zero, mas é sempre muito otimista para o futuro. E portanto, o governo vai por esse caminho e, portanto, avança aqui com uma lei de programação de infraestruturas, mas que tem a curiosidade...
O senhor Filipe, dá-me licença.
Eu dou licença, Vossa Excelência.
Quando algum de nós está a falar, o mínimo que os outros podem fazer é deixar que as pessoas falem de forma que seja audível. Até para lá.
Muito obrigado. E, portanto, eu vou concluir rapidamente, porque esta proposta de lei tem, aliás, a curiosidade de se negar a si própria. Ou seja, a partir do momento em que se estabelece que o governo pode livremente criar novas, alterar medidas, proceder a alterações orçamentais entre capítulos, a transferir dotações entre as diversas medidas e projetos, ou a transferir dotações de medidas existentes para novas medidas, significa que não há lei nenhuma. E, portanto, é uma lei que se nega a si própria. E, portanto, mas naturalmente que isto é uma matéria para debate em plenário, o relatório está bem elaborado, o seu deputado coloca questões que são pertinentes e, portanto, o relatório não terá nenhuma objeção da nossa parte, a proposta de lei é que terá.
Obrigado, António Filipe. Sr. Deputado João Rebelo, deseja, não havendo mais intervenções, passaríamos à votação do parecer. Grupos parlamentares que votam contra, que se abstêm, aprovado por unanimidade. Muito obrigado, Sr. Deputado João Rebelo. Passamos ao ponto 3 da ordem de trabalhos, é a apresentação de um relatório, desta vez sobre a LPM. O relatório do Sr. Deputado Joaquim Ponte tem a palavra. Não é sobre as lajes, Sr. Deputado Joaquim Ponte, é sobre ele.
Ainda não é, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. O relatório sobre a LPM procurei que fosse o mais sintético e o mais objetivo possível, o mais factual possível também, sobre este projeto de lei que, como se sabe, está agendado para o próximo dia 22 de fevereiro. A lei de programação militar tem por finalidade programar o investimento das Forças Armadas em matérias em armamento e equipamento com vista à modernização e operacionalização do sistema de forças, que é concretizada através da edificação de capacidades, bem como a programação do investimento a efetuar com a receita que é proveniente da alienação de equipamento e de armamento e munições que estejam disponíveis. Esta revisão desta lei tem também a ver com um compromisso assumido no programa do atual governo, que, como se sabe, propunha como uma das medidas estratégicas para os objetivos, para a realização dos objetivos da Defesa Nacional, fazer exatamente a revisão da LPM, tendo em conta o tempo em que a anterior proposta, em que a anterior lei está em vigor e também os constrangimentos da atual situação económica e financeira. As orientações para a reorganização da Defesa Nacional e das Forças Armadas têm como objetivo, como se disse, adaptar, e isso foi feito com outro, num quadro de legislação e com a aprovação da Reforma 2020, outra legislação que foi sendo aprovada, mas dizia que tem como objetivo essencial adaptar a capacidade das Forças Armadas a cumprirem as missões que lhes estão atribuídas na situação de alguma dificuldade que hoje conhecemos. A reorganização da macroestrutura já foi levada a cabo com a revisão de alguns projetos de lei que foram já aprovados, refiro-me ao caso da Lei de Defesa Nacional e também ao BOFA, a Lei de Bases, Lei Orgânica e de Bases de Organização das Forças Armadas, e neste quadro foram consideradas também as missões das Forças Armadas que as Forças Armadas têm responsabilidade de executar a nível interno e também a satisfação de compromissos internacionais, continuando um esforço de planeamento, recursos materiais necessários à edificação das capacidades. O projeto desta lei, como se disse, tem como objetivo fundamental a modernização e a definição de prioridades para o desenvolvimento de capacidades nas Forças Armadas Portuguesas. O conteúdo da iniciativa, ela está dividida em três capítulos, e três secções. Tal como foi referido na lei, compete ao Governo, sob a orientação e supervisão do membro do Governo responsável por esta área, promover a execução da lei, muito embora, e essa execução é tendencialmente centralizada nos serviços centrais do Ministério da Defesa, sem prejuízo, contudo, das competências de acompanhamento que são atribuídas à Assembleia da República. No acompanhamento que diz respeito à Assembleia da República, fica previsto que o Governo deve submeter a esta Assembleia, até ao fim do mês de março do ano seguinte, àquela que diga respeito, um relatório no qual conste, de forma pormenorizada, as dotações respeitantes a cada capacidade, dos contratos efetuados no ano anterior e também das responsabilidades futuras deles resultantes, bem como toda a informação necessária ao controlo da execução da presente lei. Ficou ainda expresso que o membro do Governo responsável por esta área informa anualmente à Assembleia, da Assembleia da República, obviamente, sobre a execução de todas as capacidades inscritas na lei e ainda das alterações de taxas de juros no âmbito de contratos de locação celebrados ao abrigo da lei anterior. Essencialmente, esta lei difere da anterior em alguns pontos que eu aqui sinalizaria e que são os seguintes. A proposta de lei atual procede à programação do investimento público das Forças Armadas em matéria de armamento e equipamento ao longo de 3 quadriénios, em vez dos 3 sexénios atuais. Prevê-se no anexo 2, num anexo específico, os investimentos financiados com receitas próprias, portanto aqueles que resultam da alienação de equipamento militar sedentário. Prevê-se também nesta proposta de lei a transição de saldos não executados da atual lei para a nova, para reforço das mesmas capacidades, e passa a estar previsto nesta lei a possibilidade de alterações orçamentais entre capítulos da competência do membro do Governo responsável pela área da Defesa Nacional. A próxima revisão deverá ocorrer em 2018, para entrar em vigor em 2019, de acordo com o ciclo de planeamento da Defesa Militar da NATO e da União Europeia. A adequação do montante global do investimento ao contexto económico ou financeiro do país e o enquadramento pelo racional da distribuição do agregado da despesa do Orçamento da Defesa Nacional, que constam da reforma da Defesa 2020, ou seja, 60% para pessoal, 25% para operações e manutenção e 15% para investimento. Deixa de estar previsto o recurso a contratos de locação, sem prejuízo, naturalmente, do cumprimento daqueles que se encontram em execução. E deixam também de existir medidas, passando a lei a estar organizada em capacidades que se agregam num conjunto de projetos. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, em conclusão, o Governo tomou a iniciativa de apresentar em 31 de dezembro de 2014 a presente proposta de lei. Este documento estabelece o investimento público das Forças Armadas em matéria de armamento e equipamento com vista à modernização e operacionalização das Forças. Esta programação destina-se aos próximos 3 quadriénios e foi objeto de aprovação no Conselho Superior de Defesa Nacional. Assim sendo, é nosso parecer que a presente proposta preenche as condições constitucionais, legais e regimentais para ser discutida no plenário da Assembleia e reservando-se naturalmente aos grupos as suas posições que hão de tomar em momento oportuno. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Joaquim Pontes. Está aberta a discussão? Sr. Deputado José Lago, tem a palavra.
Sr. Presidente, naturalmente cumprimento o Sr. Deputado Joaquim Pontes porque fez um exercício de qualidade, na medida em que se debruçou sobre a comunidade sobre a lei e nos deu a nós indicações úteis e preciosas sobre a mesma. Todavia, eu estou aqui debruçado sobre os anexos da lei e acho que não há muita condição para nós termos, efetivamente, uma informação clara sobre os programas objetivos em que ela aborda. Porque eu vou aqui, num caso específico do anexo 1, para transporte aéreo estratégico, tático e especial, tem aqui um conjunto de dotações que, no fim do processo, corresponderá a 39 milhões de euros. E eu não sei o que é que se cobra, se é transporte aéreo estratégico, será a substituição alegada e propalada, a substituição dos Lockheed Hercules 110, acho que é curto em relação à verba. Então não será estratégico. Será tático? Será um helicóptero? Será especial? Se calhar é especial, porque as verbas, efetivamente, não me parece que me iluminem no sentido de saber do que é que se trata. E, portanto, é muito difícil saber que programas é que estão, porque eles não estão identificados em relação às suas valências, a que são direcionados ou não. De maneira que, confesso, Forças Ligeiras do Exército está aqui a arma ligeira, está o quê? Não sei. Portanto, confesso, acho, dava-lhe um doce, Sr. Deputado, se me dissesse que programas é que estão aqui envolvidos. Um doce inserido na Lei de Programação de Militar. Muito obrigado.
Deputado António Filipe.
Sr. Presidente, o que eu disse há pouco sobre a Lei de Programação de Investimentos pode ser dito relativamente à Lei de Programação Militar, mas aqui creio que o caso é muito mais grave. Porque a Lei de Programação de Infraestruturas, é um pouco o que diz é que se canovasse fazia-se casqui, portanto, se nós vendêssemos estas infraestruturas... Exatamente, fazíamos muita coisa, exatamente. E, portanto, depois, como não se vende nada, a lei não é preciso cumprir, porque ela não acaba por não ter execução. No caso da Lei de Programação Militar, o caso é mais grave, e o caso é mais grave desde logo porque se trata de uma lei de valor forçado, e o que nós temos assistido constantemente é que, por via de orçamentos de Estado, se fazem cativações de 70% numa lei de valor forçado. O que, aliás, subverte completamente a hierarquia constitucional dos atos normativos. E, portanto, há uma lei de valor reforçado que não é levada a sério, ou seja, que é alterada, não apenas em cada ano são estabelecidas cativações que inviabilizam o cumprimento da lei, como também aqui o Governo altera o que muito bem entende, sem se dar ao trabalho de propor alterações à lei da programação militar. Para além disso, e, portanto, há aqui uma situação que é anómala do ponto de vista institucional, quer dizer, faz-se uma lei para aplicar num país civilizado e depois o Governo comporta-se como se fosse uma República das Bananas. Há aqui um outro aspecto que o Sr. Deputado Gelel chamou a atenção, e eu creio que com toda a razão, que é o enorme déficit de informação que é dado a esta Assembleia.
Filipe, mas se não se importa interrompê-lo aí outra vez. É que acabei, neste instante, como é visível aos senhores deputados, de receber um ofício do Gabinete do Sr. Ministro da Defesa Nacional. Como sabem, e isso vem a propósito da intervenção do Sr. Deputado Jalel e daquilo que presumo o Sr. Deputado António Filipe iria referir, o artigo 14, número 4 da proposta de lei estabelece que a apresentação da proposta de lei de revisão da presente lei deve conter fichas de capacidades e projetos com descrições e justificação adequadas, bem como o respectivo planeamento detalhado. Acabei de receber um ofício que diz, no seguimento do envio pelo Governo ao Parlamento da proposta de lei 270/12, que procede à revisão da Lei Orgânica 4/2016, de 29 de agosto, enviamos a Vossa Excelência suporte digital com fichas de capacidades e projetos com a descrição e justificação adequadas, bem como o respectivo planeamento detalhado. Permite-me chamar a atenção para o facto de, atendendo à informação disponibilizada, ter sido atribuída a classificação de segurança à informação constante no presente anexo. A classificação de segurança é confidencial. E, portanto... Acabei neste preciso instante, como é visível, de abrir o envelope onde vem esta informação. Sr. Deputado António Filipe, tem a palavra.
Pois, é que eu ia dizer o seguinte, eu já fui relator de uma proposta de lei de alteração da lei de programação militar e lembro-me de ter recebido um volumoso dossiê contendo precisamente as fichas de cada programa, que aliás, como o relatório teve que ser feito durante um fim de semana, o Ministério da Defesa Nacional deu-se ao trabalho de enviar um estafeta à minha casa durante o fim de semana para me entregar a pasta com as fichas para eu poder elaborar o relatório. E, portanto, já presumimos, como só agora é que as fichas vão chegar, o deputado Joaquim Ponte não teve acesso a essa informação para elaborar o seu relatório. E o que eu acho, Sr. Presidente, é que é inaceitável que, estando a proposta, tendo o Governo já elaborado a proposta de lei, tendo a proposta de lei já entrado há algum tempo, e estando agendada para quinta-feira, que as fichas com os programas cheguem à Assembleia da República com menos de 48, com 48 horas de antecedência e numa altura em que a Comissão já foi, em que o relatório da Comissão já foi elaborado. E, portanto, eu creio, Sr. Presidente, que a LPM, não, esta proposta de lei não está em condições de ser apreciada em plenário na próxima quinta-feira. E, portanto, eu, com todo o apreço pelo trabalho desenvolvido pelo Sr. Deputado Joaquim Ponte na elaboração do seu relatório, eu discordo de que, que esta Comissão possa considerar que esta proposta de lei de LPM está em condições de ser submetida ao plenário na data em que está agendada e, portanto, eu terei de votar contra o relatório.
António Filipe, Sr. Deputado João Rebelo.
Obrigado, Sr. Presidente, para cumprimentar o deputado Joaquim Ponte pelo relatório entregue, que tem, enfim, informações e acompanha o que a lei se propõe fazer. Esta revisão acontece quando, enfim, a revisão de 2006 tinha previsto para 2009 a revisão da mesma, portanto estamos algo atrasado em relação a isso, devia ter sido feito em 2009, devia ter sido em 2011, mas é feito finalmente, eu acho que é importante. Esta lei, enfim, as capacidades indicam já, e tem razão, o deputado Gelel, quando não especifica claramente os programas, mas a lei assim obriga que seja por capacidades, como sempre foi assim, a lei de programação militar sempre foi assim apresentada, e esta é a quarta que eu acompanho em termos relativos, foram sempre por capacidades, e portanto está como deve estar feito. Depois também é verdade que, tirando esse exemplo que é positivo do deputado António Filipe, que era o relator e recebeu as fichas em casa, nós costumávamos, o hábito era sempre receber as fichas na discussão na especialidade com os chefes militares. Portanto, eu lembro que o seu deputado António Filipe recebeu em 2007 as fichas, mas eu só as recebi depois na discussão da especialidade, que de facto é onde se discute em pormenor toda essa informação, programa a programa, porque estão cá presentes os chefes militares e também eventualmente o diretor-geral de armamento, para que isso seja esmiuçado ao detalhe. E também é verdade que a classificação foi sempre confidencial, porque as próprias fichas têm informações que estão no sistema de forças e no dispositivo, que são documentos que são classificados como confidenciais e, portanto, têm que obedecer e acompanhar a mesma classificação. Só dando este, o facto de estar aqui já há alguns anos, dar este insight sobre como têm sido as metodologias passadas, têm sido assim, e parece importante. Esta discussão na especialidade obviamente vai ter informações do Sr. Ministro sobre prioridades de investimento. Algumas delas não serão novidade porque ele já os disse aqui quais seriam, outras, enfim, poderão ser, não sei, vamos ver, é importante saber isso, e o trabalho de comissão, perdão, o trabalho de especialidade vai ser muito importante, porque são opções estratégicas para o futuro. E, bem ou mal, esta lei, estas leis de programação militar com as suas revisões têm tido uma taxa de execução importante. Eu acho que isto deve ser realçado permanentemente. Os investimentos feitos na área do reequipamento militar desde 2000, começou em 2001, que acompanhou vários governos de partidos diferentes, teve um grau de investimento da ordem dos 3 mil milhões de euros. É por isso que esta lei neste momento dispõe de verbas de 3 mil milhões, quando começou a 5.500 milhões de euros. Foi a capacidade submarina que foi cumprida, foram os helicópteros pesados da Força Aérea, foram os veículos blindados de rodas, foram a capacidade de transporte tático C-295, foram a aquisição de fregatas à Holanda, foram um conjunto de programas. Estamos a falar de uma vera muito considerável que o Estado dispôs e disponibilizou para o reequipamento das Forças Armadas, baseado em leis que foram revistas ao longo dos anos. ainda há investimentos importantes a serem feitos, mas gostaria de deixar esta palavra, que muitas vezes se fala em não investimento, foram 3 mil milhões, são investimentos muito importantes feitos na área da defesa, e com alguma continuidade, ou seja, nisto existe algum consenso nesta matéria que é importante aqui ser referido. Agora, há, nomeadamente na Marinha, e será provavelmente o ramo, e vejo pelas verbas, onde as verbas vão ser mais, onde o investimento será mais forte, porque de facto é o ramo que tem maior urgência em determinado tipo de equipamentos, como aliás os briefings que nós tivemos já esclareceram isso. E portanto esta lei acontece, agora, vem sistematizar decisões que foram, e disso tem razão o deputado António Filipe, foram tomadas por decisões políticas do Ministério da Defesa ou então através do Orçamento do Estado. Temos, há de tudo, alterações que para mim são importantes, nomeadamente na transição de saldos, de ser quadrienos, prefere um planeamento de maior qualidade. Sobre as cativações, há uma redação que não resolve tudo o que foi dito pelo Sr. Deputado António Filipe, mas tenta resolver, que é o artigo 10, que fala de que a presente lei, nos anexos 1 e 2, portanto são os o 2, que é o venda de equipamento militar, e um que tem a ver com as capacidades, que diz que a presente lei está excluída das cativações orçamentais. Só que depois acrescenta, sem o prejuízo do disposto na lei que aprova o Orçamento de Estado. Portanto, neste momento está a excluir, mas que depois, isto depende depois das opções das cativações a seguir. Infelizmente ou felizmente, não sei, isto dependerá de quem avaliar, eu acho que infelizmente esta lei, desde que foi criada em 2000, já vem mais tarde, mas desde 2001, que todos os anos a lei de programação militar foi alvo de cativações. Todos os anos. Sem exceção, desde 2001 até 2014. E, portanto, aqui é algo que necessita de ser claro, que uma lei plurianual que visa o enriquecimento das Forças Armadas e dos seus meios, para atuar nas suas missões, poderia ser alvo de menor contenção em termos das suas cativações, porque tem que garantir o seu eficaz funcionamento. As transições de saldo garantem que as cativações, quando havendo cativações, as transições de saldo têm feito na totalidade, no novo dispositivo da lei e nos programas a qual eles estavam feitos, até eventualmente serem mudados ou alterados. E, portanto, isto também é uma alteração que eu acho que é aqui destacada e é importante. Portanto, vamos ver, tem razão o deputado Gela, é muito importante discutir na especialidade, programa a programa, opção a opção, como é feito, aliás, e como já foi feito no passado e deverá ser feito também aqui, discutir, e será importante discutir com os chefes militares essas prioridades que serão dadas ao reequipamento, e apelar ao máximo consenso nestas questões de reequipamento, que parece que unem, todos nós, com opções diferentes, com certeza, mas parece-me ser uma lei equilibrada e que deverá merecer consensos alargados, e acho que nós vamos fazer... E com certeza que estou a falar pelo PSD nisso, o PSD e o CDS no Parlamento irão procurar e saber das preocupações de todos os partidos e tentar de acomodar, como fizemos no passado, algumas dessas preocupações e sugestões, eventualmente, na discussão da especialidade. Obrigado. E agradecer ao deputado Joaquim Ponte esse mesmo relatório.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, em primeiro lugar, cumprimentar o deputado Joaquim da Ponte, que também nos habitua a relatórios bastante minuciosos, e este é mais um desses exemplos, e queria, por isso, cumprimentá-lo. Não obstante a apreciação global sobre o diploma, sobre a lei e sobre a autenticidade da vontade dos partidos da maioria e do governo em criar aqui um entendimento alargado sobre esta matéria, acho que poderemos mais tarde discutir isso. Há aqui um pormenor, Sr. Presidente, que eu julgo que não nos pode passar despercebido, porque também é sabido, como dizia o outro, que o diabo de facto está nos pormenores. E, sendo visível a redução da qualidade da informação que nos é dada no diploma, na proposta que aqui nos é dada, face ao anterior diploma, sendo indiscutível a necessidade da reforma desta lei, que já devia, aliás, ter sido reformada por pelo menos dois governos anteriores, no cumprimento do calendário que a própria lei prevê, e mesmo este governo já a revê tardiamente. A verdade é que nós somos aqui confrontados, neste momento, no momento em que estamos a discutir o relatório, com a chegada de nova informação, informação relevante e essencial para a discussão da lei e para a elaboração também do relatório. Não é informação dispensável, é informação tão pouco dispensável que é, aliás, confidencial. E que me parece ser uma parte essencial, existindo, para que nós nos possamos pronunciar esclarecidamente sobre o relatório e, mais tarde, sobre a lei. Eu julgo que, antes sequer de percebermos se estamos ou não em condições de discutir a lei na quinta-feira, depois da manhã, eu acho que nós não estamos em condições de apreciar o relatório. Porque nos falta aqui informação que existe, que chegou hoje aqui à nossa frente, que o Sr. Presidente teve a gentileza de nos informar que chegou, e que é informação essencial, existente, para que nós possamos debruçar sobre o relatório. Então, Sr. Presidente, eu acho que nós temos que adiar a apreciação do relatório, face à nova informação que chegou. E tem que ser essa informação cedida ao Sr. Deputado Joaquim da Ponte, para, à luz dessa informação, ver se é necessário ou não reapreciar o seu relatório, e também nos deve ser cedida a nós, para, à luz dessa informação, podermos ver se está ou não o relatório. Ah, Sr. Presidente, digo isto com a maior abertura possível. Há informação relevante, importante, fundamental para o resultado final da lei, que, do meu ponto de vista, nos diz que não estamos em condições de apreciar um relatório que foi feito sem ser conhecida essa informação e que agora está disponível. Sr. Presidente, eu diria, esta lei já devia ter sido revista, é verdade. Mas se já esperámos 5 anos pela revisão da lei, se calhar podemos esperar mais uma semana. Não me parece que seja esse o ponto essencial. E apreciarmos o relatório, tendo acesso a toda a informação disponível, e que é informação essencial para que possa haver uma pronúncia esclarecida sobre o documento que nos é apresentado.
Obrigado, Sr. Deputado Marcos Pestrel. Sr. Deputado Joaquim Vasconcelos da Ponte.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Sr. Presidente, em primeiro lugar, para agradecer as referências que foram feitas ao trabalho que apresentei, e trabalho este que foi feito com base, como os senhores deputados todos compreendem, na informação que estava disponível. E, por conseguinte, foi, como de resto de início aqui disse, procurei que o relatório fosse sucinto por um lado, factual por outro, o mais claro possível. No entanto, eu julgo que do relatório e daquilo que aqui trouxe, se percebem, e é bom que tenhamos isso presente, estamos a discutir na generalidade esta proposta de lei. E, portanto, as grandes diferenças, enfim, em termos gerais, que existem entre esta proposta de lei e a sua antecessora, ou aquela que ainda está em vigor, estão claramente definidas, estão marcadas. Há agora aqui questões que têm a ver, e eu percebo que elas são relevantes, evidentemente, como sejam as fichas que o Sr. Presidente acabou de receber e o destino que cada uma destas verbas vai ter em termos de modernização e de atualização das nossas Forças Armadas, que é relevante, obviamente, não subestimo isso, mas parece-me que é, como aqui também já foi dito pelo deputado João Rebelo, claramente matéria que pode ser discutida na especialidade, quando houver discussão na especialidade desta lei. De resto, não é a primeira vez, por aquilo que percebo da intervenção do deputado João Rebelo, que esta questão ocorre com este mesmo calendário, quer dizer, que estas fichas são disponibilizadas aos deputados numa fase de discussão na especialidade da lei. Por isso, Sr. Presidente, com devido respeito pelas opiniões que aqui foram expressas e consideração por todos os meus colegas que aqui intervieram, eu creio que não há necessidade de haver nenhum adiamento da discussão discussão do relatório e da aprovação do relatório e da discussão da lei na generalidade, e creio que iremos ter tempo suficiente para fazer o aprofundamento da lei quando abrirmos a discussão na especialidade desta proposta. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Joaquim Ponte. Sr. Deputado António Filipe.
Sr. Presidente, a questão que eu quero colocar é independente da questão de saber se vota ou não o relatório, e isso já manifestei a minha opinião, mas eu gostaria de saber qual é o fundamento legal da classificação de confidencialidade que consta da documentação recebida. pelo seguinte, porque há pouco dizia o deputado João Rebelo que na altura, quando foi da revisão de que fui relator, eu recebi enquanto relator as fichas, mas que depois elas só foram facultadas aos outros dois deputados para a discussão da especialidade. Ora, a discussão da especialidade não é confidencial. A discussão da especialidade é necessariamente pública. E, aliás, a contratação de execução da lei da programação militar é sujeita a escrutínio do Tribunal de Contas e desta Assembleia e, naturalmente, dos cidadãos. Não cabe na cabeça de ninguém que, se no âmbito da aplicação da lei de programação militar que será aprovada, quando o Governo efetuar contratos relativos à aquisição de equipamentos militares, que isso não seja escrutinado pelas instituições competentes para o efeito. E, portanto, as fichas dos programas são confidenciais agora, mas serão desclassificadas a quando da discussão da especialidade, ou fazemos uma discussão de especialidade sem saber o que estamos a discutir? Eu gostaria que houvesse uma clarificação acerca do tipo de segredo que é invocado pelo Governo, que era para podermos saber com o que é que estamos a lidar.
Sr. Deputado António Filipe, Sr. Deputado Jalal.
Sr. Presidente, e eu naturalmente louvo-me nas palavras do camarada Marcos Fustrela em relação à essência do debate. Todavia, em relação às palavras do Sr. Deputado João Rebelo, que veio aqui fazer uma nota oficiosa, porque parecia mesmo o Sr. Ministro da Defesa, que se calhar não a faria tão bem, diga-se passagem, a justificar os porquês desta omissão. Na medida em que, se agora não é facultada essa informação, e, como diz?
Não é omissão, é
prática. Não, é omissão aqui, é omissão. E, portanto, aliás, foi bem explicado ali pelo Sr. Deputado António Filipe. Se, de facto, o que está aqui em causa são 15 dias digamos, da publicitação para os deputados, que somos nós que votamos, das fichas, nós, efetivamente, vamos fazer um debate no escuro. Eu acho a que título é que um deputado pode pronunciar-se sobre uma matéria em que, por exemplo, para a Força Aérea, vigilância, detecção, identificação, intervenção e não sei o que mais, para o primeiro ano é zero, não sei o quê, e no fundo é 28.200. Mas o que é isto? Quer dizer, nessa ordem de ideias, como o Sr. Deputado diz, então o melhor era dizer, a lei de programação militar, os quantitativos são estes, e depois viaja, vota primeiro e paga depois, não é? Porque assim nós estamos num completo escuro. Isto em termos de controle democrático, que o Parlamento deve fazer, não é bem, não é bem. Eu, as práticas a mim, eu estou a tratar desta lei específica. Já nem me recordo que foi o antecedente. Esta é que conta para mim. E nesta nós não temos informação. E, claro, eu vejo o drama do Sr. Deputado Joaquim da Ponte, que é da terceira, já lhe tiraram uma base, agora vão lhe tirar o relatório. É injusto para quem trabalhou tanto. Mas não há dúvida nenhuma que não vejo outra alternativa, senão ele fazer o relatório com base numa informação mais apurada, porque senão não temos dados para, com convicção, podermos apreciar esta lei. A não ser que isto seja uma coisa às escondidas. Então, se é às escondidas, temos que saber o porquê. E, desde já, também quero dizer, Sr. Deputado António Filipe, isto tem nada a ver com a lei das infraestruturas militares. Porque fez uma comparação que não é justa. Na medida em que nas infraestruturas militares, se se vende ou se não se vende, já se sabe que naquele setor são mais atreitos a comprar do que a vender. Portanto, não tem nada a ver uma coisa com a outra. São mais específicos, são mais qualificados. A comprar é que vai o ganho. Portanto, Sr. Deputado, era isso que eu queria dizer. Na medida em que... Louvo-me, naturalmente, com a proposta feita aqui, na proposta feita pelo meu camarada Marcos Pestrelo, e acho que devemos adiar isto.
Deputado Marcos Pestrelo.
Sr. Presidente, eu gostava só de acrescentar uma coisa em reação àquilo que foi dito pelo deputado Joaquim da Ponte. A discussão na generalidade e a discussão na especialidade não são uma e a mesma coisa. E o relatório que incide, sobre uma proposta de lei, é um relatório que é feito pré-generalidade, não é feito na especialidade. Na discussão na especialidade nós não vamos fazer outro relatório. O relatório é só este. E este relatório, que incide sobre esta proposta de lei, está coxo. Não está coxo por sua responsabilidade, Sr. Joaquim da Ponte, que fez o melhor possível, eu não teria feito melhor. Está coxo porque a parte mais importante da informação chegou tardiamente. E eu julgo que por respeito pela própria Comissão, por respeito pela própria Comissão, pelo trabalho da Comissão, pelo trabalho do deputado Joaquim da Ponte, até pelo trabalho daqueles que elaboraram a proposta de lei, nós devíamos adiar isto uma semana, para que na próxima semana pudéssemos ter um relatório que se debruçasse sobre a integralidade do documento. Porque nós não vamos fazer um segundo relatório. Vamos fazer só este e pronunciar-nos exclusivamente sobre este.
Sr. Deputado Marcos Postrelo. Sr. Deputado, se não se importa, o deputado João Rebelo pediu a palavra, prefiro dar-lhe a si depois no fim. Sr. Deputado João Rebelo.
Oh, Sr. Presidente, eu quando o facto de eu ser deputado da Comissão de Defesa desde 99, eu gosto sempre de me referir ao que se passou no passado. E quando eu o fiz, é exatamente para dizer o que está a ser feito neste momento, foi exatamente o que se fez nos anos anteriores, com governos de coligação ou com governos do Partido Socialista. Com uma diferença, mas isso foi por decisão do Parlamento. Em 2001, antes de se aprovar o relatório, o Ministro da Defesa era ouvido previamente na Lei de Programação Militar. E, de facto, teve cá o ministro Castro Caldas à época para discutir isso. Mas foi por decisão, depois do Parlamento, que isso nunca mais aconteceu. Mas, desde então, é sempre a mesma. O relatório é apresentado sobre o que a lei está, e a lei estipula exatamente o que deve estar e o que está aqui. Não deve ter mais nada. Foi sempre assim. E, segundo, na discussão, na especialidade, eram entregues as fichas para debate e para aprofundamento. Todas as reuniões com os chefes militares foram sempre a portas fechadas. Eu esclareço também aqui o deputado António Filipe. Nunca foram públicas. Porque este documento foi sempre, estas fichas foram sempre classificadas confidenciais. Portanto, eu fui ver as fichas de 2006, fui ver as fichas de 2003, fui ver as fichas de... Todos eles tiveram a mesma classificação. Portanto, isto também não é novidade nenhuma. Portanto, eu acho que nós estamos a tentar de colocar isto num nível que não vale a pena. Ou seja, isto sempre foi feito assim e o... Dizer que a Comissão não vai ter, ou que os deputados da Comissão de Defesa não vão ter capacidade de debater esta lei como deve ser, eu acho que não é verdade. Temos a lei, temos os quadros, as fichas chegaram agora quando no passado chegávamos no debate na especialidade. O debate com o ministro, eu acho que é muito mais importante o debate que nós vamos ter com os chefes militares, que têm mais informação em detalhe sobre os programas, na minha opinião, porque eles é que fazem... enfim, as fichas são feitas por eles, basicamente. Portanto, eu aprendo nisso, enfim, temos mais informação e em detalhe sobre isso na discussão da especialidade. E, portanto, tudo foi cumprido exatamente como foram as leis que eu fiz, de leis de programação, 2001, 2003, 2006 e agora esta, as revisões posteriores. Portanto, nós estamos aqui a fazer, desculpem lá a expressão, eu compreendo, também já estive na oposição, estamos aqui a fazer... E provavelmente para lá voltarei, mas eu estou aqui a fazer, a tentar vos explicar que não é preciso fazer um drama sobre isso, porque foi sempre assim. E vocês podem ver, os senhores deputados sabem perfeitamente qual é a minha atitude perante isso. Se eu tivesse também essa sensação que nós estávamos assim cortejados da possibilidade de debater no detalhe esta lei, eu era o primeiro aqui a estar a acreditar esse facto. Mas não é, porque foi sempre feito aqui. A informação que nós temos neste momento para a generalidade é a informação que temos. Temos as fichas, temos, para quem quiser ler em detalhe, temos dois dias para o fazer. Parte das fichas são fichas repetitivas sobre os programas que estão ainda em execução em termos de pagamentos, porque são a executação, e depois há fichas sobre programas novos, e esses são os que interessam e facilmente detectáveis em relação ao passado. Para quem acompanha, como os senhores deputados acompanham há muitos anos isto, vai ser fácil identificar as fichas que interessam em termos de objetivos de novos programas na Ribamente. E, portanto, eu acho que não vale a pena dramatizar. Acho que a Comissão está preparada para poder votar este relatório neste momento. Para o debate acontecer na generalidade depois na quinta-feira. E depois sim discutir na especialidade com o Governo e com os chefes militares e com o Diretor-Geral esta mesma proposta.
Sr. Deputado António Filipe, tem a palavra.
Sr. Presidente, eu tenho que insistir numa questão porque nós temos que saber as linhas com que nos cozemos para o debate. Porque é evidente, o Sr. Deputado João Rebelo diz que as reuniões com os chefes militares foram à porta fechada, e são. O problema não é esse. A discussão na especialidade não pode ser à porta fechada por imperativo regimental e constitucional. Agora, a questão é esta. Se o Governo nos envia fichas sobre discussão concreta do que se pretende, em concreto, com a lei de programação militar. E se diz que são confidenciais, o que é que nós vamos debater no plenário? Porque se aparecer nas fichas que o governo quer comprar mais dois submarinos, eu não posso desancar o governo no plenário porque é confidencial? Não. As opções de equipamento das Forças Armadas não podem ser confidenciais. Quer dizer, lá os manuais de instruções serão confidenciais e haverá aspectos de negociação posterior que poderão ser confidenciais. Agora, a opção política e orçamental do que é que se vai adquirir não pode ser confidencial. Nós temos que saber se vamos remodelar os C-130 ou se vamos comprar mais F-16. Isso tem que se saber. E por isso é que eu pergunto o que é que, dos elementos que o Governo nos forneceu, o que é confidencial. Nós temos que saber se vamos discutir alguma coisa na próxima quinta-feira ou se vamos só basear-nos numa enumeração de capacidades. Porque isso não é a lei de programação militar. Peço imensa desculpa. Eu tenho de saber a que é que corresponde a satisfação destas capacidades que aqui estão. Se são submarinos, se são porta-aviões, o que é que é?
Porta-aviões, desculpe, devido que seja, porque não dava a LPM toda para comprar um porta-aviões.
De vez em quando fala-se muito a tiros no porta-aviões, para que algum porta-aviões deve haver.
O Sr. Deputado António Filipe acaba de dar uma sugestão genial do ponto de vista do regime democrático, que é considerar tudo como confidencial ou secreto, e depois não podia haver debates em plenário, o que, parecendo que não, facilitava muito a vida. A qualquer governo, não me refiro a este em particular. Mas outra coisa que o Sr. Deputado António Filipe disse, de alguma forma, conforta-me pelo facto de eu ter insistido para as reuniões deixarem de ser à porta fechada. Porque, se eu bem me lembro, e já fui membro da Comissão de Defesa no passado, todas as reuniões da Comissão de Defesa, incluindo as que discutiam na especialidade, contra a Constituição e o Regimento, eram feitas à porta fechada. O que não deixa de ser curioso. O que não deixa de ser curioso. Sr. Deputado Joaquim Ponte, e não dou a palavra a mais ninguém.
Pronto, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, é muito rápido. Sr. Presidente, é para dizer... É apenas para dizer que penso que as posições estão clarificadas. Nós entendemos, e é a percepção do grupo parlamentar do PSD, que estão criadas condições para que o relatório possa ser aprovado e, por conseguinte, vamos manter a nossa proposta de relatório e vamos votá-lo quando o Sr. Presidente assim entender. Muito obrigado.
Algum dos intervenientes, nomeadamente o Sr. Deputado Marcos Pestrelo, o Sr. Deputado António Filipe, desejam transformar as vossas intervenções em alguma proposta formal no sentido do adiamento da votação ou não? Não, isso é que eu queria esclarecer. Não, o que eu queria esclarecer é que isso depende apenas a sua intervenção ou isso traduz a intenção de apresentar uma proposta, ainda que oral, no sentido de votar pelo adiamento, de apreciar o adiamento.
Pode ser, sim. Nós propomos o adiamento de uma semana.
Muito bem. O Sr. Deputado António Filipe.
Sr. Presidente, estando feita a proposta, não sinto a necessidade de apresentar-se proposta semelhante, lembrando, porém, que isso implicará um reagendamento do debate em plenário por parte da Conferência de Líderes, o que não é impossível, porque a Conferência de Líderes é amanhã de manhã e, portanto, vai perfeitamente a tempo.
Sr. Deputado, desculpar-me-á, porque é um ilustre politólogo e constitucionalista, mas não há nada que impeça que uma proposta de lei, um projeto de lei, sejam debatidos na generalidade sem haver relatório.
Sim, é verdade. Tem razão, Sr. Presidente, mas não é muito cordial e, portanto, se a Comissão... Eu creio que se a Comissão deliberar adiar o relatório, a consequência lógica é pedir à Conferência de Líderes. Muito bem. Certo?
Muito bem. Então, previamente à apreciação do... Srs. Deputados... Previamente à apreciação do relatório, votaríamos a proposta formulada oralmente com os fundamentos que foram aduzidos pelo Sr. Deputado Marcos Pestrelo, no sentido de adiar por uma semana a apreciação deste relatório e parecer. Grupos parlamentares que votam a favor da proposta? Grupos parlamentares que se abstêm? A proposta foi rejeitada, teve os votos favoráveis do Grupo Parlamentar Proponente e do PCP e os votos contra da maioria. Passamos então à votação do parecer elaborado pelo Sr. Deputado Joaquim Ponte relativo a esta proposta de lei 270/12. Grupos parlamentares que votam a favor? Grupos parlamentares que se abstêm? Grupos parlamentares que votam contra? O parecer foi aprovado com os votos favoráveis da maioria, a abstenção do Partido Socialista e o voto contra do PCP. Passamos ao ponto 3 da ordem de trabalhos, relativo à apreciação e votação do relatório relativo ao programa de trabalho da Comissão Europeia para 2015. O autor do relatório, Sr. Deputado Miranda Calha, mas julgo que está preso noutras... Está retido... retido... Não, vossas excelências não me deixam acabar, preso no exercício de funções relacionadas com o seu lugar de vice-presidente da Assembleia da República. Não sei porque os vice-presidentes passam a vida a substituir a presidente.
Sim, sim. Não vou repetir ao microfone o que lhe disse.
Sr. Deputado Marcos Postrelo, para apresentar o relatório.
Muito rapidamente, até porque o relatório também é necessariamente sucinto e tem a ver com o relatório de atividades da Comissão e o programa de trabalho da Comissão. Sim, perdão. E na matéria que nos diz respeito à Comissão de Defesa, o Sr. Deputado Miranda Calha propõe que se destacar para escrutínio apenas dois pontos. O primeiro é o quadro estratégico para a União da Energia, que é uma medida não legislativa, que é um quadro estratégico para incidir na segurança do aprovisionamento energético e que nos parece importante, do ponto de vista da área da defesa, que seja atendido. E o segundo ponto tem a ver com o espaço de justiça e direitos fundamentais baseado na confiança mútua, é também uma medida não legislativa, e trata-se da Agenda Europeia em Matéria de Segurança para o período 2015 a 2020 e que tem também profundas conexões com a área da defesa. E são estes os dois pontos deste programa que se propõe o destaque para escrutínio, aguardando nós naturalmente que tratando-se de matéria intergovernamental, quando a alta representante para a área apresentar o seu programa, tínhamos nessa ocasião a oportunidade de visitar esse programa e ver então se justifica uma nova apreciação. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado. Sr. Deputado Marcos Postrelo, está aberta a discussão? Sr. Deputado André Pardão.
Obrigado, Sr. Presidente. Apenas também para dar os nossos cumprimentos ao deputado, nesse caso Marcos Postrelo, pela elaboração do relatório, concordando que o destaque seja das duas prioridades ao longo do relatório relativas ao programa de trabalho, nomeadamente a prioridade de uma Europa mais forte na cena mundial e a promoção da estabilidade nas fronteiras da Europa, no âmbito da área da defesa, e depois dar o nosso consentimento às propostas de conclusões, nomeadamente da proposta de segurança no previsamento energético relativamente à energia, e a segunda proposta relativamente à Agenda Europeia em matéria de segurança para o período 2015-2020, portanto, dar o nosso assentimento a estas duas propostas em sede de conclusão do relatório.
Também, Sr. Deputado, Sr. Presidente, para nos mesmos termos cumprimentar o Sr. Deputado Marcos Postrelo e o Deputado Miranda Calha pela presença no relatório, sendo que parece que os dois destaques são importantes. Na questão energética, enfim, parece-me há uma parte substancial da proposta que, enfim, não nos vai interessar propriamente dito, como a promoção da investigação, a descarbonização. O que nos interessa é a segurança energética, que é um problema, de facto, que deve ser e pode ser abordado também para assuntos ligados à defesa nacional. E, portanto, é positivo esse destaque e esse interesse que a Comissão de Defesa poderá manifestar sobre esta matéria, e eu acho que isto convém também ser realçado, e agradecendo ao deputado Marco Postrelo.